Posso entrar? Você já ouviu falar em Nova Hollywood? Neste programa, falei sobre esse movimento cinematográfico que renovou significativamente a produção técnica e estética da indústria de cinema dos Estados Unidos na década de 1970. Se você acompanha meu trabalho e quer me ajudar a atingir um público maior, peço que indique o Espaço Cinéfilo para um amigo. Os episódios são curtos e estamos disponíveis em todas as plataformas, inclusive no Spotify, o que ajuda os não ouvintes de podcast. Sem mais, vamos ao programa. We were pulled by the tug of our hands to stand side by side. Finally. De acordo com Fernando Mascarello, no livro História do Cinema Mundial, se na década de 1950 o cinema fora substituído pela TV como principal fonte de entretenimento nos Estados Unidos, na de 1960 a própria ida ao cinema sofre profundas alterações, com destaques para dois efeitos do processo de suburbanização da classe média: a obsolescência da sala das grandes cidades e o estabelecimento do circuito do drive-in, que irão aprofundar o fenômeno da juvenilização das audiências. Além disso, ele destaca a consolidação do espaço mercadológico do cinema de arte e ensaio. Para alguns historiadores e jornalistas que entendem a história do cinema americano a partir da polaridade entre derrota e sucesso popular e de bilheteria, os filmes estadunidenses nesse momento de novos cinemas, no Velho Vague, Free Cinema, Cinema Novo, e das facilitações materiais dos formatos televisivos, estava em decadência. O sistema, esse sim, era quem estava em queda, e de modo reverso, os narradores e cronistas dessa decadência que surgem à margem dela, como John Cassavetes e Monty Hellman, ambos realizando filmes fora da casa do grande pai, Hollywood, ou nas suas brechas, como Peter Bogdanovich e Jorge Romero, acompanhados ainda pela geração saída das universidades, como Martin Scorsese e John Carpenter. Juntos, eles erigiram as bases de um novo cinema americano. Segundo Francis Wagner dos Reis e Paulo Santos Lima, os filmes da Nova Hollywood se aplicam a uma plasticidade violenta das imagens, já que a mudança de estatuto das imagens dentro da sociedade americana e mundial como todo colocou questões sobre a construção que o cinema fazia da história e de seus mitos sobre o imediato tempo presente, sua urgência e conflitos, sobre o próprio cinema e a falsidade das imagens desse cinema. O cinema americano passou a insinuar e enunciar sua força realista e o falseamento natural desse realismo por meio dos procedimentos estéticos. O antigo Star System, identificado com a América WASP, branca, anglo-saxã e protestante, deu lugar a uma nova constelação composta por ítalo-americanos, Robert De Niro, Al Pacino, Sylvester Stallone, por desajustados com estilo muito particulares de interpretação, Jack Nicholson e Christopher Walken, e por atores brilhantes que aperfeiçoaram o moderno método, o modo de interpretação criado por Stanislavski, por meio da economia expressiva, Mickey Rourke e Eric Roberts. A Nova Hollywood não foi somente uma ruptura, mas também a continuidade renovada das tradições do cinema americano. O movimento tem seu auge em 1967 com o filme Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, dirigida por Arthur Penn. Ele desponta em Hollywood um cinema que não apenas alia procedimentos clássicos e modernos, como também explora temáticas americanas de uma ótica predominantemente crítica. Os filmes da Nova Hollywood possuíam um olhar liberal que os fazia rejeitar a afirmação, propondo um ceticismo cultural. Esses filmes trazem protagonistas indecisos, contraculturais e marginais, de objetivos frequentemente mal definidos e, em última análise, inalcançados, contrastando com as figuras heróicas e tipicamente bem-sucedidas. Para Felipe Furtado, o ano de 1967 pode ser reconhecido principalmente como aquele no qual o cinema americano descobriu oficialmente os cinemas novos e encontrou maneiras de se apropriar de seus recursos de montagem e encenação. Antes, tratava-se de um impacto localizado exclusivamente em alguns filmes de arte, como O Homem do Prego, de 1964, e alguns trabalhos ingleses de grande sucesso, como As Aventuras de Tom Jones, de 62, Os Reis do Yeah Yeah Yeah, de 1964, e Blow Up, Depois Daquele Beijo, de 66. Central nesse processo seria o sucesso de Bonnie Clyde, o filme que Arthur Penn realizou após o fracasso de Caçada Humana. Não é por acaso que os textos sobre a época façam questão de destacar que os roteiristas Robert Benton e David Newman ofereceram o projeto inicialmente a François Truffaut e Jean-Luc Godard, o que reforça tanto uma posição de inferioridade da inteligência americana naquele momento, como a mística de que o filme aliava o ideário da Nouvelle Vague a uma temática pulp essencialmente norte-americana. Tendo falado um pouco sobre o movimento em si, bem como sobre suas origens, quero agora indicar 5 filmes que, dentro da Nova Hollywood, podem ser destacados. O recorte que eu fiz para as indicações foi temporal, da exegese ao requiem do movimento. E o primeiro filme que eu quero indicar é Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas. A história a seguir é narrada no livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood. Abre aspas. O Warren Beatty pode muito bem ter sido o primeiro homem a beijar os pés de Jack Warner, e certamente foi o último. O que se conta é que Beatty estava tentando fazer com que Warner financiasse Bonnie e Clyde, filme que não queria de jeito algum. Warner não gostava de Beatty, seus telefonemas intermináveis, seus constantes resmungos e reclamações. Não se passava um dia sem que Beatty pedisse alguma coisa. Na opinião de Warner, ele era apenas mais um rostinho bonito, desperdiçando uma carreira promissora num bando de filmes de arte pretensiosos. Até mesmo o Clamor do Sexo de Elia Kazan, filme de estreia de Beatty, que havia lançado sua carreira, não fizera dinheiro de verdade na bilheteria. Bill Ward, o genro de Warner, estava certo. Ele tinha caído no sono durante uma sessão. Na realidade, Beatty nunca tivera um sucesso de verdade. Ele se achava bom demais para os projetos que lhe eram oferecidos e rejeitara até o presidente dos Estados Unidos. John F. Kennedy queria que o estúdio fizesse um filme baseado no livro PT-109, A Lancha Torpedeira, John F. Kennedy na Segunda Guerra Mundial, de John Tegraskis, com Fred Zinnemann dirigindo e Beatty no papel principal. Beatty não apenas se recusou a interpretar Kennedy, como disse a Pierre Salinger, secretário de imprensa da Casa Branca, amigo pessoal e assessor de Kennedy, para desistir do projeto porque o roteiro era uma bomba. Warner não estava acostumado a ouvir que seus roteiros eram bombas e expulsou Beatty dos estúdios aos berros de "você nunca mais vai trabalhar nessa cidade" ou coisa parecida. "Ele sempre me detestou", Beatty recorda. "Dizia que tinha medo de me encontrar a sós porque achava que eu iria recorrer a algum tipo de violência física." Mas violência física não era o estilo de Beatty, afinal, ele era um ator. Um dia, ele encurralou Warner num canto de seu escritório, caiu no chão e se agarrou aos joelhos dele. "Coronel", todo mundo chamava Warner de coronel, "vou beijar seus sapatos, vou lamber seus sapatos." "Tá bom, tá bom, tá bom, levanta, Warren. Eu tenho Arthur Penn, um roteiro maravilhoso, eu consigo fazer um filme com 1.600.000. Se tudo der errado, pelo menos é um grande filme de gangster. Levanta, levanta." Warner estava sem graça, berrou. "Que porra é essa? Levanta dessa merda desse chão." "Não até você concordar em fazer o filme." "A resposta é não." Warner parou por um instante recuperando fôlego. Até que $1.600.000 não era um risco muito grande, especialmente se comparando com os 15 milhões que estava gastando com seu projeto de estimação, Camelot. Além do mais, ele estava mesmo pensando em se aposentar, vender sua parte no estúdio. Se tivesse sorte, quando o filme fosse lançado, ele estaria bem longe, no sul da França, em seu palácio na Riviera, ainda mais rico do que já era. Por que não fazer a vontade daquele pobre coitado? Warner pediu a Beach uma carta com orçamento por escrito. Ele nunca recebeu a carta, mas Beach conseguiu sua autorização para levar o projeto adiante. Beach insiste que nada disso aconteceu, mas essa é uma história muitas vezes contada, repetida por pessoas que juram que estavam na sala, que testemunharam a coisa toda com os próprios olhos. É um daqueles momentos que, se não aconteceram, deveriam ter acontecido, porque é tão repleto de ironia, tão impregnado de significado, uma verdadeira genuflexão aos pés da velha Hollywood por um símbolo da nova, numa época meados dos anos 60, em que ninguém tinha a menor noção de qual distinção viria a existir. Fecha aspas. Há um consenso dentro da historiografia cinematográfica de que Bonnie e Clyde abriu as portas para a nova Hollywood. Lançado em 1967, o filme estrelado por Warren Beach e Faye Dunaway conta como uma garçonete entediada se apaixonou por um ex-presidiário chamado Clyde Barrow e juntos começam uma onda de crimes violentos pelos Estados Unidos, roubando carros e bancos. O próximo filme que eu quero indicar é Sem Destino. Abre aspas. Ninguém jamais havia se visto retratado no filme. Nos lovins ao redor do país, as pessoas estavam queimando fumo e tomando LSD, enquanto as plateias ainda estavam vendo Doris Day e Rock Hudson. Fecha aspas. Palavras do cineasta Dennis Hopper em entrevista a Roberto Scheer. 2 anos depois de Bonnie e Clyde, foi lançado Sem Destino, escrito, dirigido e estrelado por Dennis Hopper. Peter Fonda, co-roteirista do filme, também o protagonizou. Destaque para a participação de Jack Nicholson, Sem Destino conta a trajetória de 2 motoqueiros que decidem atravessar o país de Los Angeles a New Orleans. O próximo filme que eu quero indicar é A Última Sessão de Cinema.
Tony Bennett's Cold, Cold Heart was on everybody's hit parade. Elizabeth Taylor was getting married. Boys wore ducktails. The police action in the Far East was Korea. And Anarene, Texas, like other small towns, is approaching the end of an era.
Abre aspas. Bogdanovich era arrogante, mas talentoso, inteligente, um diretor muito bom. Sabia o que dizer e quando dizê-lo. Ele tinha o mundo em suas mãos. Fecha aspas. Essas são palavras da atriz Ellen Burstyn. Em 1971, o então desconhecido Peter Bogdanovich dirige A Última Sessão de Cinema, filme ambientado em 1951, numa cidadezinha no oeste do Texas. Enquanto um grupo de adolescentes passa pelo período de amadurecimento e descobertas, a cidade morre aos poucos, tanto econômica quanto culturalmente. O penúltimo filme de hoje é o aclamado O Poderoso Chefão. De acordo com John Milius, abre aspas, nós seríamos os novos Godards e os novos Kurosawas. Francis seria o nosso líder. Ele queria ir lá atrás no carro alegórico, mas estava no abre-alas do desfile. Fecha aspas. Um ano depois do filme de Bogdanovich, estreava um dos maiores marcos do cinema moderno e talvez um dos primeiros tiros em direção à morte da nova Hollywood. A partir do livro homônimo de Mario Puzo, Francis Ford Coppola reuniu o elenco estelar e produziu um filme épico sobre a ascensão e queda de um mafioso ítalo-americano. E para encerrar, eu quero indicar Tubarão. De acordo com o cineasta Peter Bogdanovich, abre aspas, Tubarão foi devastador para o cinema de arte, menor, mais pessoal. As pessoas esqueceram como fazer, não havia mais ninguém interessado. Fecha aspas. 3 anos depois de O Poderoso Chefão, Steven Spielberg jogou uma das últimas pás de terra na nova Hollywood. Ao lado de Star Wars de George Lucas, Tubarão restabeleceu a produção grandiloquente hollywoodiana e criou o blockbuster que até hoje domina as salas de aula. Como eu falei, os filmes indicados acompanham da ascensão à queda do movimento. Obviamente, nesse ínterim, outros tantos excelentes filmes foram produzidos dentro e fora da nova Hollywood. Minha intenção foi apenas apresentar tanto o movimento quanto alguns de seus filmes. Não deixe de assinar o feed do Espaço Cinéfilo ou de seguir o podcast no Spotify. No próximo programa, eu vou falar sobre o... Até lá! Maybe on some distant shore, we will find each other and more. We'll see what we could not before. We'll love once more.